Parashá dessa semana é Parashat Behar, uma Parashá curta, uma Parashá que basicamente trata sobre o método socioeconômico da Torá. A Torá começa falando sobre a mitzvah de Shemitah e de Yovel, onde no ano da Shemitah a terra deve ficar parada. Todas as frutas que eventualmente vão crescendo nas árvores devem pertencer a todos. A pessoa não pode comercializar isso tendo lucros. E o ano do Yovel, além de a terra também ter que descansar, ficar parada, ainda também tem o conceito dos escravos voltarem de novo para suas casas. Então a pessoa que foi vinda como escrava, o prazo máximo que ele vai ficar como escravo vai ser o ano do Yovel, ele volta para sua família, e assim também os campos e casas, terrenos, na terra de Israel, isso na época que todo mundo morava em Israel, essa mitzvah de Yovel só existe quando está todo mundo, a maioria do povo morando em Israel, onde a pessoa vendia o terreno por um preço que era avaliado em número de produções até o Yovel. Porque quando chegar o ano do Yovel, o terreno volta ao seu dono original. E aí a Torá começa a entrar nos mínimos detalhes, quando que, a partir de quando, pode fazer o que é chamado de Geulah. Geulah é uma redenção do terreno. O que quer dizer isso? O sujeito hoje está muito pobre, ele vende um pedaço do terreno dele para alguém, e passa, sei lá, 2, 3 anos, ainda faltam 15 anos para o ano do Yovel, ele conseguiu jogar na loteria, ganhou, fez investimento e conseguiu subir na vida, ou eventualmente pode ser um irmão, ou um primo, ou um tio, alguém que quer ajudar ele, essa pessoa pode voltar a comprar aquele terreno. Então, de novo, quando ele vendeu o terreno, faltavam, sei lá, 18 anos até o Yovel, então foi vendido um valor relativo a 18 anos, já se passaram 3, então ele paga 15 anos e pode reaver esse campo para ele. Isso é chamado Geulah. A Torá entra nos mínimos detalhes. Quando é um campo, quando é uma casa, quando é uma casa em cidade murada, quando pode, quando não pode, quando é do Levi, e etc. Todos os detalhes, praticamente até o final da Parashá. Ainda a Torá também fala na nossa Parashá sobre a proibição de cobrar juros de um outro Yehudi. E basicamente essa Parashá é um resumo muito resumido. Queria falar sobre dois detalhes muito interessantes da nossa Parashá. Em primeiro lugar, nós temos a mitzvah do Yovel. A mitzvah do Yovel, a pessoa tem duas leis, aparentemente, que não tem nenhuma conexão. Primeira lei é a volta, o retorno, ou seja, tanto os escravos voltam para casa, como os terrenos voltam aos seus donos originais. E a segunda coisa, que é igual a Shemitah, que a terra deve ficar parada. O ano do Yovel é a cada 50 anos. Isso significa que você tem um ciclo de 7 anos. No sétimo ano é Shemitah, para a terra. Depois volta mais um ciclo, 6 anos, sétimo para. 6 anos, sétimo para, e assim vai indo 7 vezes. Quando chegar o 49º ano é Shemitah. De novo, terra para, é o sétimo ciclo. 50º ano, de novo, terra parada. São 2 anos seguidos, terra parada. 49º porque é Shemitah. E o ano do Yovel também tem que ficar parado porque é o 50º ano, o ano do Yovel. Qual a conexão entre essas duas leis, aparentemente? Parecem duas coisas completamente nada a ver. Na verdade, todo o conceito da Shemitah, nossos sábios nos ensinam que a pessoa começa a trabalhar o seu campo e ele pode começar a se achar dono do campo. Por isso tem o ano de Shemitah, onde ele lembra que, na realidade, o dono do universo é Deus. Deus deu o campo para você trabalhar, mas você deve lembrar que esse campo não é seu, é de Hashem. Quando chega o ano do Yovel, a pessoa que tinha um terreno e vendeu, de repente, esse terreno volta para ele, sem nenhum esforço. Da noite para o dia, o terreno é dele de novo. Com certeza, isso é um motivo de altíssima alegria. A pessoa vai querer correr e começar já a investir no campo. Eu já há 13 anos estava vendido o campo, estava perdendo meu tempo. Quero investir agora no terreno. E aí vem a Torá e fala para ele, um minuto, para. Ainda não. Você acabou de receber o campo, mas ainda você não vai mexer nele. Você não teve Shemitah nos últimos tempos, não é? Você já estava esquecendo como é que funciona. Você não é dono desse campo, calma. Verdade, ele voltou para você, mas ele voltou para você porque Deus ordenou que o campo volte a você. Um campo que a Shem te deu. Então você deve lembrar que você não vai trabalhar esse ano ainda, calma. Esse ano é um ano para você meditar e lembrar que esse campo aqui é um presente de Hashem. A partir do ano que vem, você pode voltar a trabalhar normalmente. O que acontece, a Torá fala para nós, Ritomru, se vocês disserem, Manochal Bashanah Ashvit, o que nós vamos comer no sétimo ano? Não posso plantar. Então, só eu vou comer. Nós não vamos plantar, não vamos semear e não vamos poder colher essa produção. Então, de onde eu vou ter produção? Trigo, principalmente, é a base do alimento. De onde eu vou ter trigo? Não dá para plantar, então não vai ter trigo. Diz Deus, eu vou enviar uma brachá especial para vocês no sexto ano. E o trigo, que seja, a produção que você tiver no sexto ano, vai dar para 3 anos. Para o sexto ano, para o sétimo que você não pode plantar, e para o oitavo até cresce, você colhe, vai levar um tempão. Tem que dar 3 anos de produção. Uzratem et hashanah hasheminit. Aí vocês vão plantar e semear no oitavo ano. Vachartem et hatvua yashan. Vocês ainda vão estar comendo da produção antiga do sexto ano. Até o nono ano, até que venha a nova produção, você vai ainda comer da produção antiga. E o Rashi aqui nota que em alguns casos não era 3 anos, eram 4 anos. Quando tem um ano de Shemitah e Yovel seguidos, então no 48º ano tem que dar uma produção para ele, para o 49º que é Shemitah, para o 50º que é Yovel e para o primeiro ano da próxima contagem. O Midrash fala, tem um versículo que diz, Baruch Hashem Malachav Giborei Koach, para abençoar os Giborei Koach. Giborei Koach, as pessoas, tradução literal seria os fortes com força. Em português que é redundante. Giborei Koach. Osei Devaró, aqueles que fazem o dito de Deus, Lishmo Bekol Hashem, para ouvir aquilo que Hashem ordena. Dizem nossos sábios no Midrash, quem são Giborei Koach? As pessoas fortes, muito fortes. Diz o Midrash, Shomrei Shvi'it. As pessoas que guardam o ano sabático, não trabalham o campo durante a Shemitah. Lógico, isso é só em Israel. Essas pessoas são chamadas Giborei Koach. Pessoas muito fortes. E a pergunta é muito óbvia. Nós acabamos de ver agora na Torá. Que a Torá diz que quando chegar o sexto ano, Hashem vai dar uma produção para você, que vai dar uma produção para 3 anos. Tanta brachá. Para uma pessoa, depois de toda essa produção, ficar um ano sem trabalhar, essa é Giborei Koach, pessoas muito fortes. Então você é forte, imagina, que maravilha, graças a Deus. Tive uma bela uma produção, vai dar para 3 anos, e ainda por cima, não preciso trabalhar, vou tirar férias. Por que essas pessoas são chamadas de Giborei Koach? Pessoas tão fortes assim, precisam de tanta força assim. Imagina uma pessoa trabalha, trabalha, todo mês consegue fechar o mês direitinho. De repente, um mês, ele consegue um dinheiro extra. Opa, abriu uma poupança. Ou investir dinheiro, deixar, guardar bonitinho. Imagina, um lucro desses. Que bom, finalmente que dá um lucro a mais. E passa mais um mês, ele fecha direitinho. Outro mês, fecha direito o mês. De repente chega um mês, está faltando dinheiro para fechar o mês. E fica desesperado. Então eu vou tirar dinheiro, como que eu vou fazer, como eu fecho o mês? E lembra, tem um dinheirinho na poupança, vou poder fechar o mês. Qual vai ser a reação dessa pessoa? Que coisa, estava bom demais para ser verdade. Quando finalmente eu já consegui um dinheiro, já consegui poupar um pouco de dinheiro, já tenho que gastar para fechar o mês. Que coisa,
como Deus não é bondoso comigo. Quando ele já foi bom, eu já estava todo feliz, consegui guardar, agora Hashem tinha que fazer isso comigo. Eu vou ter que gastar essa poupança e eu não vou conseguir mais ter esse dinheiro guardado. Isso é a cabeça humana. Mas, na realidade, essa pessoa não percebeu que naquele momento que Hashem, alguns meses atrás, deu para ele um investimento e que deu um dinheirinho a mais, era um presente de Hashem, porque daqui a alguns meses não vai dar para fechar o mês. E graças a isso que você conseguiu esse dinheiro a mais naquele mês, vai dar para fechar o mês. Será que essa pessoa deve reclamar com Deus que não deu para deixar o dinheiro guardado? Ele tem que agradecer a Deus, obrigado que alguns meses atrás você me deu um lucro a mais que deu para fechar esse mês. Senão o que ia acontecer agora? Se não tivesse aquele lucro alguns meses atrás, como é que ele ia fechar esse mês? Diz o Shem Renatov, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está lá com o campo dele e ele trabalha arduamente durante 5 anos. Chega o 6º ano, que maravilha, um lucro, e começa uma produção enorme. E não sabe mais nem onde colocar tanta produção. E tem trigo e grãos e não acaba mais. Em primeiro lugar, quando terminar esse 6º ano, será que a pessoa vai conseguir parar para fazer Shemitah? Mas está indo tão bem, deixa eu continuar, está dando lucro, deixa eu continuar mais um pouco. Vou parar agora que está indo bem, há 5 anos que eu estou trabalhando, dá exato. Agora finalmente está indo, está deslanchando, deixa eu aproveitar mais 1 ano. Não, a Torá mandou parar. E mais ainda, a pessoa entra no da Shemitah e agora ele começa a gastar. Gastar e gastar tudo aquilo que está armazenado. Essa pessoa pode se levantar e falar: ei Deus, como é que é isso? Estava bom demais para ser verdade. Eu consegui uma super produção, guardei um monte de grãos, agora tenho que ficar gastando. Giborei Koa. São pessoas fortes. São pessoas muito fortes que conseguem parar no ano da Shemitah e reconhecer que todo aquele lucro enorme que eles tiveram no 6º ano é uma brachá de Hashem para poder guardar o ano da Shemitah e não o contrário. Não que agora na Shemitah ele tem que gastar tudo que ele armazenou. Não, pelo contrário. Tudo aquilo que ele ganhou no 6º ano era uma brachá para guardar o ano da Shemitah. Giborei Koach precisa de uma grande força. E nós precisamos dessa grande força também para conseguir no nosso dia a dia enxergar quando Hashem dá um lucro a mais para nós. Ver que esse lucro, na verdade, está vindo para preencher alguma lacuna que vai eventualmente existir. E não Deus nos livre quando a pessoa tem uma lacuna, começar a olhar, oi, 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 agora eu estou gastando aquilo que Hashem me deu. Acho que eu adoro.